Connosco já está o jornalista Lino Vinhal, 8 horas 4 minutos, está com o jornal, está com o Politécnico, então está a par do que mais importante acontece na região. O fim de semana foi um fim de semana cheio de alguns momentos importantes, um deles foi o final do estado de emergência, depois houve aqui algumas conotações, porque entramos em estado de calamidade e em termos semânticos calamidade é mais complicado que emergência, isso são essas polémicas todas, houve alguns excessos de malta a festejar esta nova liberdade. Liberdade, se é que eu posso chamar assim, quer no Norte, quer também em Lisboa. Tivemos o Dia da Mãe, um dia extremamente importante ontem. Alguma retoma aqui na nossa região, nomeadamente ali na Espinheira e Penacova, o regresso à tradicional feira que acontece uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês. E no passado sábado tivemos a oportunidade de ouvir, em repetição é verdade, mas sabe sempre bem ouvir um homem que pensa muito bem a política do nosso país, da nossa região, a Ribaus Esteves, que o jornalista Lino Vinhal aqui chamou a atenção precisamente na passada sexta-feira para essa mesma entrevista, até porque ele chamava a atenção, mais uma vez repito este tema, para alguma forma menos correta como o governo pensa algumas obras estruturantes deste país. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Luís Vaz, bom dia aos nossos ouvintes, com os votos sinceros de um dia bom, para um dia bonito, de uma semana boa, de um bom mês de maio e, digamos, de um último maio, junho e julho, estes três meses que sejam excelentes para, digamos, para retomar a economia, para retomarmos ânimo, e era para a positiva que eu gostaria de falar, até para dar conta por exemplo, os restaurantes que foram os grandes sacrificados desta pandemia desde março do ano passado, estiveram este fim de semana, não tiveram mãos a medir. Se mais talheres eles tivessem, mais talheres tinham posto a servir. Eu devo dizer que quer em Coimbra, quer na região, eu contactei com 5 ou 6 restaurantes a propósito e também pessoas que eu conhecia, obviamente, para avaliar a situação. E em todos esses que eu contactei, no sábado já tinham esgotadas, até aqui em Coimbra, até grandes restaurantes aqui em Coimbra, já tinham esgotadas as reservas todas para
se bem que eles também estão com espaços reduzidos ainda.
Pronto, eles estão com espaços reduzidos, mas todos eles acabaram com tempo para esticar a sala de um lado e esticá-la do outro, encolhê-la de um lado e encolhê-la do outro, porque há sempre um telhado em que se põe ali as mesas que se apoiam e que se tiram dentro da sala, põe-se debaixo de um telheiro e as coisas acabam por funcionar. E restaurantes com médias de 20, 30 por dia, a média que tinham antigamente as refeições que serviam, 30, 40, serviram 100, 150, 200, o que é bom, porque coincidiu primeiro com um desconfinamento, na prática isto é um desconfinamento, porque isto de confinar, desconfinar, vai tudo pelas medidas, emergências, calamidades, chama-lhe o que era, como você referiu, mas o que vai é sobretudo também com uma certa sensibilidade de cada um e daquilo que nós pressentimos. E o povo hoje, já ninguém o segura, já pressentiu que estamos na fase final, até porque os resultados têm sido bons. Está a ver? Nós já temos vindo a desconfinar, já há maridos que já dormem com a esposa, está a ver? Portanto, as pessoas têm, e os resultados não têm piorado. Se não piorarem, isto tem um significado cheio de força. Se esta semana se mantiver neste ritmo, isto só quer dizer uma coisa, é que nós já atingimos um índice de imunidade muito apreciável, seja por o que fosse, seja pelo vírus que foi embora, seja pela vacina, seja porque já nos habitamos, já instituímos nos nossos hábitos um conjunto de práticas que nos protegem, quer seja pelo que for, eu estou muito expectante, eu até diria que esta é uma das semanas mais importantes desde o início da pandemia, porque nos pode confirmar uma recuperação, e então vamos para a frente, e é isto que é preciso criar, é preciso acreditar, ou pode, digamos, estes excessos, porque vamos lá ver, agora estamos todos a cometer excessos, estamos todos acreditados, estamos a cometer excessos, não há sítio nenhum que você não encontre cheio de gente, não há ruas nenhumas, as grandes ruas tradicionais das cidades, porque o povo saiu, as pessoas saíram, as pessoas foram dar uma volta, as pessoas foram apanhar um bocado de sol, as pessoas descomprimiram, os miúdos, ninguém mais os segurava, desde o Seu Paulo, desde o Parque Verde, desde o Canadá dos Viscontos da Luz, desde da Praça Central em Aveiro, desde a Rua Direita, como você bem conhece melhor do que eu, em Viseu, tudo isso, desde a Baixa de Lisboa, tudo isto está hoje cheio de gente na rua. Isto com esta quantidade de gente na rua. Quem é que falta? Faltam os turistas. Mas com esta, e é preciso ter cuidado com eles. Bom, mas não é com o turista em si, não tenho nada contra o turista, tenho é contra a vinda de alguns países que pode ser perigoso. Mas se com esta gente toda nós conseguirmos fazer frente, estamos claramente no bom caminho, e aí a vacinação tem que lhe ser creditada um mérito muito, muito grande. Essa é a parte positiva. Pronto, sobre isso era o que eu queria dizer, e com algum gáudio, com algum entusiasmo também excessivo, mas também eu.
Também quero acreditar.
E quero, dentro das limitações de hoje, fazer acreditar a quem me ouve, sem que isso signifique o menor desvio dos cuidados que devemos ter. Falou no Rival Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, que deu uma entrevista aí, que eu considerei uma das grandes entrevistas que já fizemos. Ela vai ser publicada no Campeão das Províncias na próxima quinta-feira, e por aí se vê. Mas o que a mim, o que me chamou a atenção, e para a qual eu queria chamar a atenção, isto não tem nada de votos, há a ver o voto em quem entender, a Coimbra. Olha, para Coimbra não sei como é que vai votar, mas a gente já fala nisso. O Ribas Esteves defende uma coisa que eu toda a vida me pareceu muito, muito evidente, e que nunca vi nenhum político, ninguém da administração a defender, e que eu defendo, que é, eu acho que este país está, desde os Afonso, desde as primeiras dinastias, está a ver, não está estruturado para ser um país autónomo. Está para ser um país do viriato, para ser um país do retório, para dar um país aí de tal, mas de costas viradas para a Europa. Só agora, e pelas mãos de Mário Soares e de Cavaco Silva, é que o país se virou para a Europa. Está a ver? Porque teve sempre de costas viradas, fomos sempre pobres, pequeninos, estúpidos, convencidos, e de costas viradas para a Europa, quando a nossa naturalidade é a Europa, de que nós fazemos parte. Nós, o nosso chão é a Europa, Carlos. Agora estamos cá nós, porque o Afonso Henriques malhou na mãe e correu com os espanhóis e garantiu a independência do nosso país, e fomos desde então um país independente, com exceção, mais uma vez, do regime espanhol, dos filipinos, durante 60 anos. Mas isso é outra história. Nós somos a Europa. Mas se reparar, isto no Estado Novo foi de uma evidência atroz. E o que eu achava bem, o que eu acho bem na política, é que a gente chega ao Estado Novo e diga: ele fez bem isto e fez mal. Chega ao Estado Velho e diz: ele faz bem isto e fez bem aquele mal. Agora dizer: é porque é da esquerda é bom, é da direita é mau. Andarmos sempre aqui a rotular as coisas como quem rotula as filarmónicas, aquela canta engasgou-se numa nota, aquele desengasgou-se noutra, isso não tem jeito nenhum. Mas se reparar, sobretudo o Estado Novo desenvolveu o país, desenvolveu o que fez, fez muito com uma da direção norte-sul. As nossas estradas, é tudo, de Minho para o Algarve, do Algarve para o Minho, tudo na longitudinal, sempre. O país nunca se debruçou em ligações dignas deste nome, do Ocidente, do mar, para a Espanha. Está a ver? Quando as nossas vida comum... você sabe qual é hoje a artéria que tem mais circulação, mais transportes rodoviários no nosso país? É a A25. E a A25 porquê? Porque ela sai de Aveiro, e de Aveiro virar a Vila Formosa, atravessa para ali. O país devia ter feito muito mais, ter tido muito mais investimento atravessado. Está a ver? Você hoje, para ir a Castelo Branco, ainda vai, ainda demora, e agora já há outras ligações. Cabia aquela altura que você... Ó, senhores, eu que estava a olhar aqui, mandava o jornal para a Covilhã, e ele chegava lá outro dia. Não chegava no dia. Portanto, as ligações... A atravessar o país não existe. Fizemos autoestradas, as nossas grandes autoestradas, onde é que elas estão? Lá para baixo, lá para cima. E agora, com os aviões, vem a mesma política. É aqui que eu entro com o Ribas Esteves. Porque vem com a grande velocidade, que é fazer a tal Lisboa-Porto em hora e meia, como se perder meia hora é importante na vida das pessoas. Mas é para isso, e vocês não fazem a mínima ideia, dos milhões, dos milhares, milhares de milhões, o que é que isto se transforma a fazer, por exemplo, uma linha. Eu sei que eu não vou fazer, não tenho dinheiro para isso, portanto isso é tudo blá 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 blá. Mas se fizessem, mas enquanto se... entope a discussão com estas coisas, deixa de se fazer outras. Olha aquela A27, que era a estrada internacional número 1, a 17, não é 27, a 17, é que vai daqui, que vai ali para o Ceira, e que vai para o Piares, e que vai por aí acima, aquela que é a estrada que eu chamo já Marta Soares, que ele foi presidente da Câmara de Montemor durante uma data de anos, de Piares, e passou a vida a reclamar, conserta aqui, conserta acolá, e cortou meio metro nesta curva, depois fez ali mais aquilo, gastou-se para ali dinheiro e tentou-se fazer daquilo uma grande, porque nós não tínhamos outra, tanto que ela era a estrada internacional número 1. Ainda hoje, a estrada internacional, porque não tínhamos outra coisa para ir para a Europa. E você já viu o que é chegar, por exemplo, daqui a Oliveira do Hospital por essa estrada? Portanto, o Corribal Esteves veio dizer, vamos dar uma volta, mas essa ideia das políticas de altas velocidades, com certeza que faço, até porque a nossa alta velocidade está tudo errado, Carlos. A gente chega a Vila Formosa, a gente chega à fronteira, já a Vitória Ibérica é outra, está a ver? Portanto, já os nossos comboios não dão, e, a não ser que peguem neles às costas e que depois que o vão pousar na outra linha, porque nós, por exemplo, isso nós nunca adaptámos, quando devíamos adaptar, e devíamos era ter, além do que temos na longitudinal, certo, norte-sul, devíamos ter ligações entre os nossos portos, porque é com a Europa que é a salvação do país. É pormos os nossos bens que nós produzimos, pô-los, para que seja aquela fila contínua que é por via rodoviária na estrada, na A25, e que já era antes na IP5, para que seja, digamos, completada com a ligação por comboios dos portos lá, de Sines para adiante, de Porto da Figueira da Foz para a linha da Beira Alta. Veja lá, se toco na Beira Alta, o que é que anda a fazer a Beira Alta? Anda a fazer a chitra atrás dos postes, é o que anda a fazer. Já fizeram concursos para uns quilómetros, já anularam concursos, já aquilo não vai. Quando você, por exemplo, na Figueira da Foz, era essencial um bonlíssimo porto na Figueira da Foz e depois descarregar. E, por exemplo, que a Figueira da Foz tem grandes empresas. Estão na Figueira da Foz, 7 ou 8, as maiores empresas do distrito de Coimbra. Recordo isso. Tem a indústria de papel, está lá a grande base da indústria de papel, por exemplo, e que tem uma importância importante no PIB. Na produção de bens no nosso país. Portanto, era uma linhas que nos ligassem do Porto, depois virados também à Espanha, que tivéssemos duas ou três ligações transversais para, digamos, para nos integrarmos cada vez mais com a Europa. Assim não temos. Está a ver? Você vai fazer o comboio para cima para levar o Tizé da Costa e o jogador de futebol Clube do Porto ou depois a secretária do José Maria para levar em meia hora. Como se meia hora fosse importante. Está a ver? E essa meia hora, ninguém reclama nos aviões que já expliquei aqui domingo, que fica muito mais demorado, muito mais demorado do que fica o resto. Portanto, o que nos falta é esta dimensão de termos um país, e hoje somos a Europa, e a história da Europa para Portugal não volta para trás. A Europa é isto, portanto temos que nos integrar, temos que ser cada vez mais disto, e temos que ser cada vez menos os pedinchas, portanto temos que potenciar a nossa integração em pleno e não andarmos com estas coisas. É isso que eu apreciei na entrevista do Ribeiro Esteves, eu apreciei a entrevista toda, como é óbvio, mas eu gosto de ver políticos a sair da vulgaridade e a defenderem algo de novo, a trazerem para a discussão coisas novas. Olha, eu ia lembrar uma coisa, mas eu... Olha, eu esta noite sonhei que o CDS se chateou cá em Coimbra e que já saiu da plataforma do
Somos Coimbra.
Do Somos Coimbra. Do Juntos Somos Coimbra. Agora não perdoou. Não, esta é fresquinha, foi esta noite que o CDS recebeu. Nós vamos concorrer às eleições de Coimbra e vamos sozinhos. Isto significa que rompeu com a tal plataforma e significa que o quadro político ao litoral está-se a alterar. Porque confirmando-se isto tudo, você repara quem já tem à direita. Tem o CDS, que vale o que vale, mas vale. Já tem a Iniciativa Liberal, que vale o que vale, mas vale. Tem à direita o Chega, que vale o que vale, não sei o que vale. Está a ver, portanto, já começa a ter aqui algum espaço à direita que pode ter algum peso e que pode afetar o volume eleitoral, a densidade eleitoral da campanha do PSD Somos Coimbra, Juntos Somos Coimbra. Chamem-lhe o que quiserem, porque é por neste chamar, é nisto tudo, nesta ruptura. E eu quero aqui, com todo o respeito, com todo o respeito, e sem o menino de autoridade que não tenho, mas tenho a autoridade que me advém da minha condição de cidadão, não quero outra, também não tenho, mas também não quero outra, que é o professor José Manuel Silva, é um homem muito sério, muito trabalhador, muito esperto, mas ele tem que aprender uma coisa, é que a política é também arte de concertar, não é arte de impor, ele é muito impositivo e começa a impor um conjunto de coisas, começa a deixar pelo caminho que vai percorrendo um lastro de divisões que não é saudável para Coimbra. No meu ponto de vista, deixou já um lastro, deixou de fora pessoas de que podiam ter trazido a Coimbra e que nunca tinha dado a Coimbra daquela forma tão, tão clara como estavam disponíveis a dar, Fiolhais, Reabra Santos, o engenheiro, que agora me recordo o nome, da Critical Software, tudo gente qualificadíssima e que pela primeira vez na vida se haviam disponibilizado a dar a cara pelos interesses de Coimbra, que o professor José Manuel Silva deixou fugir ou provocou fugir. Pronto. E isso é um dano que ele causou a Coimbra. E fê-lo em nome, digamos, da sua própria opinião. E com todo o respeito que eu tenho pelo professor José Manuel Silva desde tudo, tenho muito mais respeito pela opinião dos outros. Está a ver? Ou melhor, respeito, tenho o mesmo, a consideração, a expectativa e a esperança, tenho muito mais na expectativa que pudesse trazer esta gente. Com o PSD provocou outra ruptura, para ele ir, ele que tinha saído do PSD há 4 anos, para vir formar o Somos Coimbra, agora regressou, não sei se ele regressou, se ele meteu o PSD não é de baixo braço, que se diz, é se meteu é de baixo braço, não me lembro mais nada, é de baixo braço. Portanto, está a ver, provocou aquelas rupturas todas dentro do PSD e hoje o PSD está muitíssimo mais fragilizado. É que ele vai, o professor José Manuel Silva vai fragilizando os outros partidos para que ele quer para a plataforma à maneira dele, mas vai fragilizando de uma maneira que eu não estou a perceber. Se ele ainda estivesse, digamos, a esbaciar a barriga dos outros e estivesse a encher a dele, está a ver? Se ele enfraquece os outros, mas ele fica mais forte, não, mas é que eu vejo que ele enfraquece os outros e fica.
E ele próprio
tão,
também não.
Ele próprio tão fraco, fica fraco a sua densidade eleitoral, que eu quero dizer. Ele não levará mal que eu diga isto. Ele é um homem livre, ele sabe que eu sou um homem livre, ele não vem da liberdade dele, ele sabe que eu não venho da minha. Portanto, acho que o professor Manuel Silva tem que refletir sobre isso, porque nós precisamos. Vamos lá ver, ganha a Câmara quem ganhar. Faça um favor de se entender. O que eu digo é isto. É que Coimbra precisa de uma oposição forte, estimulante, que traga alternativas para a mesa e que diga ao Presidente, seja ele qual for, meu caro amigo, olha que a estrada não é por isso, o filho da mãe, a estrada não é para mais à esquerda, para mais à direita, olha que estes estudos, olha esta... que defenda alternativas, não é que ande sempre com uma agulha a antigamente... Quando era puto, contavam que havia uma defesa. A Itália sempre defendia muito bem jogar futebol. E depois, quando iam jogar com uma equipa que tinha avançados muito grandes, eles saltavam a bola e os defesas italianos tinham aquilo, um alfinete de cabeça, e quando o gajo saltava, eles picavam-lhe nas nádegas, assim, e os gajos, ai! E a bola. Pronto! Parece que o José Manuel Silva que anda nisso. Portanto, fica aqui a novidade, que hoje será notícia em Coimbra, de que o CDR saiu. E o CDR está a tentar recompor-se. Eu não sei se eu sabia que as reuniões estavam a decorrer com dificuldade. Isso eu sabia. Mas eu não via que o CDR tivesse coragem para, digamos, se candidatar sozinho, onde as hipóteses dele são poucas. Mas, pelos vistos, as hipóteses que ele dava ao Zé Silva também poucas eram. Então, vale mais ir sozinho do que, eventualmente, estar nisto. Pronto, vamos ver o que é que isso acontece.
O que é que isso vai dar? Até sexta-feira.
Até sexta-feira.
E assim ficamos com esta notícia em primeira mão, que esta ruptura, se é que houve alguma vez a união, mas a saída clara, assumida do CDS, da plataforma Juntos Somos Coimbra, ou Somos Coimbra.